Eu ia-lhe começar por lhe falar de uma história que encontrei aqui, que é a de que o Miguel Sousa Tavares, na libertação dos presos políticos, esteve com Jorge Sampaio nessa libertação, estava a acompanhar o seu pai, e portanto era pegar um bocadinho nesse dia, que sei também que foi muito feliz, para falar daquilo que acha de Jorge Sampaio, que foi a sua relação com Jorge Sampaio.
De facto, esse dia e o 25, foi a véspera, foram os dias mais felizes da minha vida. Aquilo era uma delegação de advogados que tinham presos políticos presos em Caxias, o meu pai, o Jorge Sampaio, o Salgado Zenha, vários outros advogados, e estivemos praticamente um dia inteiro ali em Caxias a tentar negociar. Na altura o general Spínola queria apenas libertar, tinha um critério, não podia libertar presos que tivessem estado envolvidos em ações violentas, que, por exemplo, deixava retidos os membros da UAR, mas ao final do dia a palavra de ordem era saiam todos, eu não saía ninguém, saíram todos, e foi um momento efusivo. A imagem que eu tinha do Jorge Sampaio já antes era, de facto, um advogado que tinha feito frente ao Estado Novo, tinha defendido sempre os presos políticos, continuou a ser um democrata depois de 25 de Abril. Enquanto Presidente da República, eu tive poucos contactos com ele. Uma vez chamou-me a Belém, numa altura um bocadinho crítica, chamou-me a mim e várias outras pessoas para falar de um assunto que, enfim, que eu continuo a guardar como confidencial, mas o que me lembro é que ele pediu a minha opinião sobre o assunto e eu disse-lhe abertamente a minha opinião. E ele disse-me: você é igual ao seu pai, dizem tudo pela boca fora. Sem pensar duas vezes, eu disse: não, eu pensei, eu não estou bem na posição que o senhor está, não é? Portanto, eu posso dizer exatamente aquilo que penso. E pronto, depois ele desenrolou-se um bocadinho comigo mais tarde, por causa daquela frase, quando foi do Euro 2004, que ele disse que era um desígnio nacional, e eu critiquei-o muito, disse que não podia ser um desígnio nacional, de forma alguma, gastar dinheiro para fazer não sei quantos estádios, dos quais quatro ficaram às moscas desde aí. Tivemos a ocasião de nos encontrar e ele explicar-me que não era exatamente isso que tinha querido dizer, e pronto, mas eu disse sempre para o Jorge Sampaio como um cavalheiro, um democrata e um intransigente defensor da liberdade. Acho que...
E ia lhe perguntar por essa capacidade de fazer pontos que toda a gente tem referido e pegar numa história que agora vem mais ao de cima, que é Jorge Sampaio fez a primeira coligação com a CDU, não é? PS-CDU. Se isso é também um bocadinho um exemplo dessa capacidade de conversar com todos.
Sim, ele tinha essa capacidade. Ao contrário de Mário Soares, eu acho que lhe faltava um bocadinho de rasgo, de alma, digamos assim. Era um bocado formalista. Eu lembro uma vez que eu estava a assistir ao discurso dele enquanto presidente, e a certa altura ele fugiu da pauta, ele próprio teve a noção de que precisava de fugir um bocadinho daquele estilo formal, e então o mais que ele conseguiu dizer foi caramba, no meio do discurso, e aquele caramba que não estava no discurso habitual dele, soou muito artificial, quer dizer, percebeu-se mesmo que deve ter sido algum assessor que lhe deve ter dito, se portanto fica qualquer coisa fora do habitual, e então ele saiu com caramba, pronto. E eu fartei-me de rir, porque realmente não era, o Sampaio tinha aquele lado muito inglês dele, não é, muito formal, não tinha a espontaneidade do Mário Soares, mas acho que foi um presidente importante para a democracia, para ajudar a estabilizar a democracia. E viu-se como ele foi importante depois, quando tivemos Cavaco Silva a seguir, não é? A diferença foi abissal.
Foi,
com o Jorge Sampaio nós podíamos dormir tranquilos e descansados.
Para terminar, deixe-me só perguntar agora sobre esta última etapa, que é muito ligada à parte humanitária. Isso fica também vincado porque até ao fim esteve sempre ativo, não é? Nesta defesa, muito ligado aos refugiados, sobretudo.
Sim, e agora estava muito entusiasmado em empenhar-se também na questão afegã. Manifestamente já não tinha forças nem capacidade para isso, mas eu acho que mesmo assim ele era capaz de ir a ser mais importante voz em Portugal em defesa dos refugiados afegãos, pelo menos para não deixar a questão ficar apenas pelas tiradas lançadas para o ar, e para que Portugal tenha um papel concreto em receber os refugiados do Afeganistão, como já tinha tido ele próprio em relação aos refugiados da Síria.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.